Sabes, tem que esta 13ª Assembleia Nacional Popular da China, não é? Se realiza. E o contexto em que se realiza é neste contexto de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, essa guerra extravasou para o contexto da epidemia, pondo a China como culpado da epidemia e como tendo, enfim, quase que objetivamente provocado o que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, para dizer que a perigosidade destas iniciativas e deste discurso, desta narrativa, é uma perigosidade que pode ter, como já houve algumas outras incidentes e provocações dos Estados Unidos contra a China, nomeadamente agora o contrato de venda de armas diretas a Taiwan, e, portanto, é preciso analisar dentro deste contexto e o enquadramento destes governos populistas e retrógrados, como o do Trump ou do Bolsonaro, que combatem as organizações multilaterais. É o fundo que está por trás do posicionamento deles, de que combatem e enfraquecem as Nações Unidas, a Unesco, a Organização Mundial de Saúde, até a própria Organização Mundial do Comércio, que eles não respeitam para fazerem estas taxas e, enfim, esta guerra comercial. Isto levanta, são três problemas globais que a China, os Estados Unidos e todo o mundo enfrentamos, que é o da crise climática, da crise social. A crise climática necessita de ter em conta que a redução do espaço vital para a vida selvagem, naturalmente, que cria mais condições para as pandemias, bem como a contaminação do ar, da água, dos solos, não é? Na crise social, o aumento gigantesco das desigualdades salariais, e na crise económica, o aumento descontrolado do desemprego e a perda de habitação, enfim, o empobrecimento massivo das populações. Para estes problemas globais, só soluções globais, não é? Esta 13ª Assembleia Popular entra um pouco neste âmbito de procurar soluções globais. Mas, no entanto, é necessidade das pessoas atentas e as pessoas informadas, os cidadãos da União Europeia, de tentarem não contribuir para este encarniçado, incentivado com contribuições geopolíticas que não favorecem a resposta global, que é essencial. E, portanto, do meu ponto de vista, a União Europeia deve reforçar a sua resposta global a estas situações do combate à Covid-19 e deve valorizar o seu próprio espaço, o seu próprio espaço e força geopolítica. E, nesse sentido, deve aproveitar quatro estratégias, que são as de aproveitar todos os acordos com a China, aproveitar a aliança com os Estados Unidos da América, incentivar a estratégia das relações da União Europeia com a lusofonia e, por fim, valorizar as relações com a Índia e com a Rússia, polos essenciais para um mundo estável, sem guerra, não é? E neste sentido, a 13ª Assembleia Nacional Popular constatou que tinham um PIB, ou seja, em que aumentou. Esta 13ª Assembleia analisa e aprovou o relatório do governo de 2019 a 2020, não é? E constata um aumento de 6% do PIB. O desemprego manteve-se abaixo dos 5% e os preços ao consumo aumentaram à volta de 3%, mas a balança de pagamentos mantém-se equilibrada e, portanto, tudo isto permitiu, segundo o governo, um melhoramento do nível da população. Constata que pela primeira vez os residentes urbanos superaram em 60% pela primeira vez. Ou seja, a população das cidades aumentou devido a várias políticas, inclusivamente de incentivo estatal e regional. E a China gastou, enfim, os chineses gastaram em consumo mais de 30 mil yuans. Portanto, as metas para 2020 que são apontadas por este relatório, eles não indicam meta de crescimento económico para 2020, normalmente costumam indicar sempre um nível, não é? Ou 7%, ou 6%, ou isto ou aquilo, mas agora para deixar o governo se concentrar.
Aquilo que diz respeito ao One Belt, One Road, portanto, a rota que estava definida e essa
Sim,
estratégia, poderão
sim, 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 sim.
haver, portanto, apesar de não haver, apesar de continuar a ser um projeto do governo chinês, poderão aqui haver algumas alterações na forma de concretização deste projeto ou não?
Eles são extremamente pragmáticos, não é? E, portanto, o projeto One Belt, One Road é um projeto em consensualização com os governos que assinam com a China esses acordos e estão nesse projeto mais de já 160 países e são países fundadores. Portugal é um dos países
Exato.
fundadores. E eles tiveram que criar, porque foram excluídos de participação ativa e uma voz ativa no Conselho de Administração do Banco Mundial e do FMI. Portanto, eles criaram dois bancos, os chineses, com capitais também de bancos estrangeiros, um Banco de Infraestruturas Asiático e o Banco, enfim, mais comercial, mais para as atividades. Estes alicerces económicos têm tido apoio e desenvolvimento de muitos bancos europeus e têm sede quer na Europa, quer nos Estados Unidos da América, existe, se bem que não tenha, os Estados Unidos é um dos poucos países que se quis afastar e não aceitou integrar, mas da Alemanha, à Inglaterra, à Espanha, Portugal, à França, enfim, todos eles estão integrados. Portanto, eu irá mudar na medida em que os países. Eu penso que esta situação que eu acabei de referir, destas, enfim, quatro estratégias, são importantes para nós, porque nós devemos continuar a apostar no One Belt, One Road, mas não podemos fazer como fez há setores de atividade dos países que devem ser setores estratégicos, não é? A energia, as finanças, mas enfim, os nossos setores estratégicos sempre foram dominados ou pelos franceses, agora temos a Altice, não é? Nas telecomunicações. Temos os chineses na EDP, enfim, e temos uma série, a nossa dependência para com a América e com o capital fora da União Europeia é muito antigo, muito, muito grande. Portanto, nós temos que valorizar esta abertura, porque na própria 13ª Conferência eles referem em relação às estratégias internacionais a implementar a primeira fase do acordo económico e comercial com os Estados Unidos. Portanto, eles não fecham a porta, está mesmo explícito. E outra coisa também é melhorar o relacionamento e implementar medidas especiais para com Hong Kong, Macau e tentar num país, dois sistemas, integrar Taiwan, tentar descomplexizar esta relação em que os Estados Unidos, ainda agora há 2 semanas, há 1 semana, fizeram essa venda de armas, esse contrato para a venda de armas a Taiwan, precisamente para não permitir a estabilização da
Exato.
China. O problema da China é que é uma potência imensa, é um quinto da humanidade, e que dizia o economista André Gundar Frank, que foi Se a economia mundo pudesse ser comparada a um comboio, a máquina que puxou esse comboio era a economia chinesa, nos primeiros 19 séculos da nossa era de Cristo, não é? E portanto, só com a guerra do ópio, só com as canhoeiras, com a máquina a vapor, nos navios, é que eles conseguiram, enfim, ocupar e dividir a China em retalhos, e portanto para serem dominados, quer pela Inglaterra, a Grã-Bretanha, quer a América, até a Alemanha, inclusivamente o Japão, a própria Rússia, enfim, todos os países tiveram pedacinhos da França, zonas ocupadas. E portanto, estes 150 anos de ocupação e dependência económica, que foram quebrados com a Revolução e com a implantação da República Popular da China, trouxe uma grande confiança e dignidade aos chineses, porque foi a primeira vez que eles se sentiram sem o seu território partilhado, e enfim, inclusivamente as leis nesses territórios não era a lei chinesa. No cantão francês era a lei francesa, no inglês era, nas cidades ocupadas pela Inglaterra
Exato.
era a lei inglesa, e por aí fora. Portanto, imagina essa humilhação. E de forma que, com a globalização, a China voltou a conseguir, e com o Deng Xiaoping e depois o atual presidente, voltar a uma ribalta com a partir de 2008, eles fizeram uma coisa extraordinária, que enquanto a Europa, com o neoliberalismo, entrou numa. Enfim, não incentivou, não fez investimento público nas áreas fundamentais do Estado, da saúde, à educação, às infraestruturas, e na China fizeram o contrário, aumentaram os salários e fixaram salários mínimos para o campo e para a cidade,
Exato.
aumentaram esses salários mínimos e criaram uma massa incomensurável de consumidores que permitiram a saída da crise à China com grande desenvoltura, e que se transformou, como todos vimos, com a capacidade de liderar este projeto da nova Rota da Seda, One Belt One Road, que é um projeto a estabelecer em acordo com cada país. Portanto, cada país é que tem que exigir, no contrato que estabelece com eles, aquilo que acha que é mais conveniente para o seu país, não é? Não é aceitar, como em qualquer contrato, tudo que o vendedor vem vender, mas sim negociar. Só que esse projeto a Portugal será a primeira vez, se for concretizado, por exemplo, a questão do Porto de
Do Porto
Sines,
Sines, exato.
será a primeira vez que Portugal, há longos séculos, voltará a ter uma centralidade para toda a Europa, porque nós tivemos essa centralidade no século XVI, XV e um pedacinho do XVII, mas imediatamente os portos do norte da Europa assumiram o controle e, portanto, nós perdemos desde essa altura. E por isso eles estão sempre a combater, os países do norte da Europa, a possibilidade de Portugal desenvolver essa ligação
Vamos ver
estratégica.
para quando, não é? Poderá ficar agora um pouco mais adiado, até porque.
Isso depende das autoridades portuguesas, não
Exato.
depende das chinesas, porque as
Claro,
chinesas
claro.
estão interessadas, não é?
Claro.
Mas, por exemplo, com a África, a China contratou agora com uma série de países africanos a 5G, e contratou uma série de infraestruturas onde, devido à carência de capital, a China investe em dinheiro, e portanto esses países, assim como nós, ficamos altamente agradecidos à China, têm investido na EDP, digamos entre aspas, porque não devia ter sido a EDP a ser vendida ao estrangeiro, porque é um recurso nacional, mas se não fossem os franceses, os chineses seriam outros estrangeiros. Portanto,
Exato.
para nós portugueses seria semelhante, não é? Só nesta perspectiva da União Europeia é é que pode ser um pouco mais complicado. Mas foi com esse investimento estrangeiro em Portugal que os portugueses se apresentaram ao mundo europeu novamente e internacional a dizer, pá, confiem em nós porque nós temos contas certas e isto aqui funciona, como veem, temos aqui, e portanto isso foi um... E, portanto, é por isso que eu digo que não podemos virar costas à China, nem à Rússia, nem à Índia, nem à América. Ou seja, devemos ser... A União Europeia tem esta necessidade de se fortalecer. Mas este 13º Congresso, além desse ponto do relacionamento internacional em aberto e querer-se... que realmente consolidar em paz esse relacionamento, porque a própria One Belt, One Road, uma rota, uma faixa e uma rota, é um projeto de pacificação das relações mundiais e de não conflitualidade, porque ao passar, por exemplo, em toda a Península Indo-Europeia, os países da Ásia, do Afeganistão ao Cazaquistão, a todos os países que têm conflitos armados internos, a passagem de uma linha férrea, por exemplo, onde os recursos dessa linha férrea possam ser utilizados pelo governo também para distribuir e partilhar essa riqueza que vem do comércio, não é do interesse de ninguém boicotar a vinda desses recursos para o país, não é? Claro. E, portanto, isso, o comércio é uma forma de impedir a guerra, de impedir a conflitualidade desnecessária, não é? E era essa a perspectiva global da China de se juntar à África, de se juntar à Europa através de Portugal, mas através de Madrid. Não esqueçamos que, muito mais do que Portugal, Madrid tem muitos mais acordos, apesar de não ter assinado a plataforma de uma faixa, uma rota, como Portugal fez, felizmente, mas
Madrid
e a Espanha têm 5 ou 10 vezes mais de relações comerciais e contratos estabelecidos com as grandes empresas chinesas e com o Estado chinês. Há um comboio que chega de 15 em 15 dias a Madrid, vindo da cidade de Yu, onde eu até fiz uma conferência, precisamente para mostrar aos chineses que o final da rota não poderia ser Madrid, mas tinha que ser em Lisboa, a área de Lisboa, Sines, que se liga depois ao Atlântico, naturalmente, e que terá toda a vantagem, porque é um porto oceânico de águas profundas. Os primeiros paquetes a saírem pelo canal do Panamá é este que encontram, não é? É o porto de Sines. De forma que esta relação é importante. Mas dizer também que esta 13ª reunião da Assembleia Nacional Popular concentrou-se na inovação. É preciso ter em conta aquilo que nós devemos aprender com quem tem experiência já feita em algumas áreas, não é? Por exemplo, a combate à Covid-19 na China foi exemplar, porque quando constataram que as autoridades locais não divulgaram imediatamente o perigo que estava a ocorrer, demitiram os responsáveis do Partido Comunista da zona, da cidade de Wuhan, da própria província de Hebei, que é a província dessa área, e puseram novos dirigentes e transmitiram imediatamente, assim conseguiram fazer a decifração do ADN do vírus, do Covid-19, a todos os laboratórios estrangeiros com capacidade para apoiar a investigação do mesmo, para encontrar uma... E fizeram com laboratórios alemães, americanos, que fazem toda esta guerra contra... E, portanto, é impressionante. E portanto, eles reconhecem que há que prevenir e travar um segundo surto. Também é uma das resoluções desta reunião, o apoio à própria província, mas muito interessantemente a erradicação da pobreza rural. Ou seja, eles que retiraram, o único país e primeiro país do mundo, nunca aconteceu na história da humanidade, 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. pobreza, do limiar de pobreza, agora, e ficaram mais uns milhões valentes, e agora eles querem erradicar essa pobreza porque é a única maneira de darem a volta por cima à crise. E, portanto, eles investem para poder solucionar os problemas e não cortando no investimento público.
Exato.
É o contrário. E, portanto, isso é talvez uma das situações. E, por exemplo, o corte de impostos às empresas. Eles poderiam cortar 2,5 trilhões este ano às empresas para ajudar no corte aos impostos, para ajudar a sua vida, não é?
Claro.
E a emissão de dívida pública, eles próprios vão investir o dinheiro que eles preveem que a dívida pública vai aumentar. Eles preveem um trilhão de yuans para essa, um déficit acima de 3,6%, e vão emitir em dívida pública aberta a quem quiser comprar, vão emitir esse mesmo valor, além de investirem depois em infraestruturas. E, portanto, a inovação está ligada a essas infraestruturas, por exemplo, aqueles novos comboios de alta tecnologia que ligam Xangai a Pequim, que ligam Pequim a Guangdong, que é Cantão, e depois a educação. Isto, a educação, eles estão nesta avançada económica porque centraram energias realmente nos setores fundamentais.
Setores estratégicos.
Para crescer, uhum. Exatamente. A educação, eu sou o país, já ultrapassando alguns dos anos anteriores, os Estados Unidos, a par e passo, mas ultrapassando o registro de patentes, ultrapassando teses de doutoramento, o nível de teses de doutoramento, e no investimento, por exemplo, nesta reunião, eles dizem que devem aumentar a taxa de matrículas de estudantes de áreas rurais e das minorias no ensino superior. Ou seja, a tentar retirar pressão aos problemas das minorias, não é? As minorias na China, no geral, há 56 minorias, e são 6% no total da população total da China, porque os Yuan são, a etnia Han são 94%, portanto os outros 6 são minorias, e as minorias sempre puderam ter medidas de exceção, por exemplo, não tinham o regulamento do filho único, podiam ter os filhos que entendessem, e tinham acessos privilegiados às escolas secundárias, e agora eles estão fazendo uma visão para tentar, enfim, isto são metas, não é?
Claro, objetivos.
E na segurança social é outra meta. Como percebem que as coisas vão ficar difíceis, eles preveem um aumento do apoio à população mais carenciada, que está nos limites das cidades e que está realmente nos campos, em áreas marginais. E portanto, estes quatro pilares, inovação, educação, segurança social e relacionamento internacional, com a abertura da China para soluções globais, para problemas globais, soluções globais, eles tiveram essa preocupação, que me parece, portanto, bastante interessante, uhum. Porque eles gostam sempre de números, e dizem, então, a forma desta reunião, deste congresso, indicar é para empenhar-se, portanto, ele não indica uma meta para o crescimento económico este ano, porque a Assembleia Nacional Popular, que tem 300 e tantos deputados que não são do Partido Comunista,
uhum.
Que são das outras organizações, há 8 partidos na China, mas então é para se empenhar em 6 estabilizações: empregabilidade, as finanças, o comércio externo, os capitais estrangeiros, o investimento, a expectativa do mercado, e depois, para obter 6 garantias, 6, obter 6 garantias, que é obter uma garantia de emprego, um funcionamento, que a sociedade comece a conseguir ultrapassar esta crise atual com bem-estar, um funcionamento normal do mercado, a segurança alimentar e energética, as cadeias industriais e de fornecimento.
Exato.
E, como sexto, os órgãos de base, ou seja, como aquilo não é uma ditadura, no meu entendimento pessoal, como na União Europeia se costuma dizer, porque formalmente é uma democracia de base popular, ou seja, as decisões, estas assembleias...
Sim, contam com a participação do povo, exato,
mas
de
do
várias
povo,
estruturas.
Desde a fábrica, os deputados são eleitos da fábrica, para o concelho do concelho, para o distrito do distrito, para o país, e depois então é que esta Assembleia Nacional Popular são estes deputados que elegem, e não é voto direto e universal, como é o nosso modelo no Ocidente, mas é um voto indireto, ou seja, são os representantes do povo que têm vários partidos que fazem essa votação.
Exato.
Independentemente, como nós sabemos, a propaganda e a comunicação social, na sua esmagadora maioria, é controlada pelo Partido Comunista, pelo papel que teve na libertação do país do jugo estrangeiro e pelo papel que desempenhou na recuperação económica. Aliás, por exemplo, o Partido Comunista ficou altamente prestigiado por este combate que fez à Covid-19, porque na cidade centro não tem havido nos últimos dias novos casos. É impressionante. De forma que temos que olhar sempre com perspectiva muito, muito crítica, de não só o que a China diz, mas como o que o Ocidente também diz, não é?